agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Esporte Fino no ar, mais uma edição caprichada, azeitada, bonitinha, nos trinques. Para você que está nos ouvindo, para todo mundo que acessa central3.com.br e esportefino.cartacapital.com.br. Quem está aqui atrás do monitor que eu não estou vendo? Ah, é que ele não é o cara mais alto do mundo, mas é um gigante. Fábio Chiorino, como vai você?
Muito bem, a piada inevitável, né? Eu aqui.
Boa piada, hein?
1,64m de pura admiração pelo senhor, Leandro.
É um 64?
Um 64.
Perfeito.
Sem de Poline, hein?
Sem de Poline?
Sem de Poline. O calçado dos 7 centímetros.
Fábio Chiorino, você é adepto do Le Parcours? Você acha o Le Parcours esporte, assim?
Não tenho uma opinião formada ainda, mas já fui convidado para alguns eventos esportivos.
Entendi, que eu estava descendo a escada aqui do estúdio agora há pouco e fiz Le Parcours. Foi a primeira vez que eu fiz.
Depois me mostre.
Adrenalina pura.
É mesmo? Adrenalina... Mas você saltou daqui de cima mesmo?
Não, eu segurei, tem uma barra de ferro ali, eu segurei para
Eu tenho esse problema de comprimento das pernas, então é um pouco difícil de... Mas, dependendo do tamanho do degrau, né?
Entendi. O programa Esporte Fino vai falar sobre temas que foram digitados no blog, site durante a semana.
Teclados com raiva.
Exatamente. Né? Famintos teclados que falaram um pouco de Valdívia, falaram um pouco de Fórmula 1. Vamos falar de efemérides e de MLS. MLS é o quê, Fábio Chiorino? É Estados Unidos.
Estados Unidos, a Estados Major Unidos. League Soccer.
E quando a gente fala de Estados Unidos... A gente vem hoje com uma boa nova, diretamente dos Estados Unidos. Vou colocar aqui um sonzinho pra gente ouvir.
Que momento.
Olha só, olha que coisa bela. Man, the living is easy.
Fish are jumping and the cotton is high. Que homem.
Que homem, né?
Que homem.
Que coisa.
And your ma is good looking. Isso é uma música maravilhosa de Joss Gershwin sobre o verão.
Agora é a vez da gente passar para Rodrigo Borges, diretamente de Nova York. Vai ter que cantar agora, Rodrigo. Como vai você?
Como vai, Leandro e a mim? Oi, Fábio. Eu não vou dar a vocês o desprazer da minha voz cantando. Já basta falando.
Tá bom.
Informo que nesse momento faz calor em Nova York, 7 graus.
7 graus?
7 graus, portanto.
7 graus?
Calor aqui.
Esse é um veraneio aí.
Hoje eu cogitei andar pelas ruas do bairro de Sunga.
Meu Deus.
Mas eu temi a chegada da SWAT e não fiz isso.
É isso aí.
É bom que tem pessoas que demovem a gente das ideias, mas chega uma hora da vida em que a gente mesmo cria juízo, né? E desiste de certos planos.
Você tá bom senso, né? O famoso bom senso.
O chamado bom senso. Você tá num... Como é? Onde é que o lugar que você tá? Business?
Eu estou no business center do prédio em que eu moro.
Meu Deus.
Business centers. Todo
business prédio. Center. Que é assim, mandar um raio gourmetizador numa salinha que tem 3 computadores. Aí ele se chama business center.
Muito bem. Podemos chamá-lo de o primeiro correspondente estrangeiro da história do Esporte Fino, Rodrigo Borges?
Assim, inclusive tem uma plaquinha aqui do lado de fora escrito Business Center. Eu estou pensando em fazer uma outra plaquinha escrito Redação Esporte Fino.
Meu Deus do céu.
Eu topo. Eu acho justo. Quer dizer, não sei se redação
qualquer
não.
Qualquer coisa, né, porque... eu falo que vocês dois autorizaram.
Perfeito.
Não, fala que o Chiorino autorizou. Eu não mando nada. Eu não sei, o idioma inglês não tem o til, né? O A, redação,
não.
Né?
Não,
redação,
tem nenhum acento.
Tem nenhum, nem, mas nem cedilha?
Nada. Não, nem crase.
Nem crase?
Nada.
Por quê, hein?
Aliás, uma língua que não tem crase é uma língua evoluída, né?
Eu não vou defender a crase, mas a cedilha, bicho. A cedilha merece.
Eu não gosto da cedilha porque sempre tem alguma pessoa... em algum momento, que mete uma cedilha antes do E.
Tem isso?
Ou vai dizer que você nunca viu Barcelona, alguém meteu um Barcelona com cedilha. Eu já vi.
Mas aí a culpa não é da cedilha, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na semana do Esporte Fino. E um texto bonitão, chamado Adeus Valdívia, 2 pontos. O Palmeiras não chora mais a sua ausência. Fábio Chiorino, este que está... à minha frente, falou sobre o fim do papel de refém que o Palmeiras tinha e agora não tem mais em relação ao chileno. Acabou a dependência. É isso mesmo, Chiorino? É,
era até ontem à noite, né, pelo jeito. Que eu acho que ontem o Palmeiras jogou em homenagem ao Valdívia, é, né? Então foi uma espécie de derrota para nos lembrar que ele provavelmente terá uma relação perpétua e problemática com o Palmeiras.
É muito esquizofrenia, né?
É incrível, né? O torcedor ainda...
Esquizofrenia, o cara foi convocado para a seleção chilena, para jogar...
Lesionado, contra... né? Que bonito, né?
Eu realmente tenho dificuldade de traçar já um paralelo, um parâmetro, assim. Tipo, nossa, ele parece com, sei lá, com o que o Joãozinho fez no São Paulo em 88. Não tem, né?
É, não tem. O Rodrigo Borges, um fã de Valdívia incondicional, pode até. É bom que agora essa distância permite, né? Que a gente vai
assumir. Que você fale qualquer tipo de barbaridade.
É, mas não dá, Valdívia não dá, né?
Um dos últimos atos de Valdívia é tentar jogar a torcida contra o Matos.
É,
o
Alexandre Matos. Foi bizarro, né? E o nosso Valdívia fez a primeira coletiva de imprensa da história no Twitter, né? Ele usou o Twitter para fazer uma coletiva particular, né? Foi muito infeliz, né?
Quem nunca perdeu a cabeça no Twitter, né, Rodrigo?
É verdade.
Olha, eu.
É verdade. Bom, Valdívia, vamos esperar os próximos capítulos dessa novela. Tão chato que tá parecendo mais um seriado que passa nesses serviços on demand, né? Quinta temporada, sexta temporada.
Só gostaria de destacar, Yamin, que a base do texto diz que o Valdir foi refém de uma própria barganha dele também, né? Ele quase que exigiu para continuar no Palmeiras um time melhor, que não queria ser sempre o salvador da pátria. O Palmeiras foi lá, trouxe 19 jogadores, alguns deles para a posição do Valdir. E agora o poder de barganha mudou, né? Então o Palmeiras não depende do Valdívia para montar um 11 inicial. Se ele tá no momento certo, se o time ainda vai melhorar, imagino que sim. Mas é claro hoje que o Palmeiras não está à espera de Valdívia para formar o seu 11, né?
Você poupou bem e acertou com isso o seu leitor de ler o palavrão que ele falou quando deu essa declaração, né? Que ele falou que queria um time palavrão.
Exatamente.
Aí. Mas, poxa, Paulo Júnior ficou indignado com o seu texto, porque você diz que ele deu um tiro no pé. Isso não pega bem para um atleta, né? É. Eu acho que é um termo, né? Pô, um jogador de futebol dá um tiro no pé.
Não, eu falei que ele deu um tiro no pé lesionado.
Então. Não pega bem para um atleta, mas nós estamos falando do Valdívia.
Me pareceu a metáfora perfeita, Leandro, amigo. Eu falei um tiro no pé lesionado.
É, eu concordo com você. Quem discorda é o Paulo Júnior.
Mas aliás, o Paulo está numa fase né, de muito rancor.
E tem gol, né?
Tem gol.
Tem gol?
Rogério Ceni faz São Paulo 1, São Bento 0.
Olha aí.
Que coisa. Contestado. São Bento segurou até
o Rogério Ceni é um jovem aí que promete despertar, né? Pro futebol, né, Rodrigo Borges?
Ah, sem dúvida.
Em Nova York, como que o Rogério Ceni é?
Em Nova York!
É. As pessoas falam.
Eu queria dizer que eu sou um pouco mais progressista do que o Paulo Franco.
É bom deixar claro.
É bom deixar claro. Olha, em Nova York, só se fala de outra coisa em relação ao Rogério
Ceni. É, ou sobre o futebol brasileiro como um todo, né?
Como um todo, exatamente. É. Não, mas eu inclusive contei a vocês do Esporte Fino hoje que eu falei sobre futebol brasileiro hoje no. Tem um mercadinho aqui perto de casa.
Ao lado do Business Center?
Não, o Business Center é no prédio, o mercadinho fica perto do prédio. Okay. E o rapaz que fatia os frios ele é mexicano. Aí ele me perguntou, e o Ronaldinho foi pra onde? Eu falei, bom, pro Palmeiras não foi. Um bom portunhol.
O cara é mexicano e não sabe onde está o Ronaldinho, é isso?
Ninguém sabe, na verdade. Aí eu falei, pro Palmeiras ele não foi. Aí ele falou, torce pro Palmeiras? Eu falei, torço. Aí ele falou assim, eu falei, por quê? Conhece? Ele falou, sim, conheço, muito grande.
Tá aí um mexicano que ouviu a preleção de Zé Roberto. Né?
Ouviu, eu quase fui lá bater no peito.
Nada como um cortador de frios no lugar certo, né, Rodrigo Borges?
Exatamente. Mandou muito bem o cortador de frios de Rodrigo. Imagina, o cortador de frios.
Rodrigo Borges já tem um personal cortador de frios. De frio. É uma coisa de louco.
Fatiou muito bem a mussarela. Que viu?
Isso. Mas isso é controverso, né? Tem gente que tem fatias e fatias. Há quem prefira a fatia peça. Mais grossa, né?
Ou a peça, simplesmente. Né?
E quem diria que aos 10 minutos do podcast estaremos falando sobre fatias de mussarela.
E um abraço para o Paulo Júnior, esperamos que restabeleça sua saúde, não está aqui por motivos...
O que aconteceu com o Paulo Júnior?
Ele está bem mal, viu? Passou o dia com o termômetro na axila, E...
fervendo.
Fervendo, ele está fervilhando.
Melhoras ao nosso grande
abraço, e um abraço para a Flecha Atômica do Cerrado, que também precisou se ausentar por motivos maiores. Outro tema que pingou no campo do esporte fino, na verdade na pista do esporte fino, foi Fórmula 1, que abre a temporada em crise, mas se preocupa com a pose. É isso, o Rodrigo?
É isso, né? Eu começo esse texto falando que eu nunca gostei do termo circo para a Fórmula 1, embora eu entenda a razão de se chamar de circo. Mas é uma bagunça tamanha na Fórmula 1 hoje, que é uma crise das maiores crises da história que a categoria já viveu. É, uma equipe fechou as portas, a outra construiu um carro em cima da hora, não sabia se correria ou se não correria. Pelo menos 3 equipes estão cambaleando, não se sabe se essas equipes chegam no fim do ano, perderam dias de treino. É, e enquanto isso, o Bernie Ecclestone, que é o dono da bagaça, comercialmente falando, ele está preocupado com os canapés dos camarotes e se tem uísque, porque não se toma nenhuma providência. É, a Fórmula 1, de muito tempo, sofreu o tal do raio gourmetizador. Não sei se o amigo que nos ouve sabe, mas não existe mais motor, agora são unidades de força.
Olha, hein?
Isso que você pode... Em São Paulo, isso tem cara de que você compraria ali na Vila Madalena, do lado de uma paleteria.
Então, a Fórmula 1 hoje é o ex-rico que ainda ostenta, é o Chiquinho Scarpa do esporte mundial, Rodrigo Borges.
É, na verdade, a Fórmula 1 ela tem muito a ver com a economia, né? Você vê, tem muita gente concentrando muita renda, pouca gente concentrando muita renda e o resto dividindo migalha. Assim, a Ferrari não está em crise, não falta dinheiro para a Ferrari, não falta dinheiro para a Mercedes, mas não falta dinheiro para a Red Bull. Mas falta dinheiro para Force India, para Lotus, para...
Sem equipes não
Marúcia.
E Rodrigo, como que tá a história do Felipe Nasa aí, que agora, esses últimos dias, especulou-se aí de uma possível saída dele, um outro piloto entrou na justiça, agora o Banco do Brasil ameaçou tirar o patrocínio da Sauber se ele não correr. Você tem informações quentes diretamente de Nova York?
Eu tô acompanhando isso aqui nas redes sociais e com jornalistas que cobrem a Fórmula 1 mais de perto.
O circo da Fórmula 1.
O circo.
É engraçado o senhor falar isso, um cara que tem arroba estado de circo no Twitter, né? E não gostava.
Curioso do termo circo para Fórmula 1.
Ah, curioso, tá bom. Curioso.
E nesse momento se aplica perfeitamente.
Perfeito.
É, mas nesse momento, para quem está ouvindo ao vivo, falta 1h30 para o primeiro treino livre da temporada na Austrália. E a Sauber, a justiça australiana, obrigou a Sauber a dar um carro para o piloto holandês Guido van der Garde, porque a Sauber assinou, ele era piloto reserva da Sauber ano passado, e assinou um contrato com a equipe no meio do ano que lhe daria a posição de titular esse ano. A Sauber depois assinou com o brasileiro, o Nars, e com o Marcus Ericsson, sueco Marcus Ericsson. E, portanto, temos uma empresa que tinha 2 vagas assinando com 3 funcionários. O van der Garde entrou na justiça australiana e a justiça australiana deu ganho de causa para ele. Então, nesse momento, ele está no box da Sauber,
meu Deus,
tirando molde de banco.
Nesse
mas,
momento.
Teoricamente, se ele correr, se chegar a superlicença a tempo, que é a carteira de piloto, se chegar a tempo, se tudo der certo, ele deve correr no lugar do Marcus Ericsson e não do Felipe Nars.
Então o Brasil está garantido na Fórmula 1, Rodrigo Borges.
O Felipe Nars, né? Tá. O Brasil não está garantido para muita gente para entrar num carro só.
Então fica o patrocínio de 40 milhões do Banco do Brasil. Então, a Sauber.
Eu acho que isso é uma parte fundamental da história, são 40 milhões
40
de dólares.
Por uma Fórmula 1 em crise, né?
A coisa curiosa é que o Marcus Ericsson, que é um piloto mais ou menos, ele só conseguiu essa vaga porque ele também levou dinheiro. Só que não existe nenhum patrocinador dele no carro.
Nossa.
Ninguém sabe de onde veio esse dinheiro.
Então tivemos overbooking na Sauber.
Overbooking na Sauber.
Olha, maravilhosa essa definição.
Vai ficar um clima bacana na firma, né? Com esse overbooking.
Agora há pouco o Flávio Gomes escreveu que vai ter um mecânico que é só para dar partida no carro. Quando ele fizer o pit stop, quando ele parar lá, amigão, você troca o seu pneu,
vira,
você fica à vontade, o pneu tá aí.
Meu Meu
a garrafinha de café tá ali do lado, se quiser pegar um pouco.
Que coisa.
Não tem clima, né? Não tem clima nenhum.
Que venha o Mundial de Fórmula 1, aquele que por muitos anos fez as pessoas no Brasil falarem: ai, mas eu acordava de manhã só pra ver o Senna. Hoje em dia já nem dá pra ser assim, porque tem mais corrida de madrugada.
É, você tem que se manter acordado na madrugada.
Pois é.
Hoje em dia as pessoas acordam de manhã pra ver Mundialito de basquete de 3 no Esporte Espetacular.
É, tem isso, desafio internacional de beat soccer. E tudo mais. E sabia que existe handball de praia?
Sim, handball de praia. Eu fui setorista de handball, mas não handball de praia, no lance, no fim dos anos 90. Já era praticado handball de praia.
Handball que é o esporte mais praticado nas escolas brasileiras,
exatamente.
É isso, né?
O impressionante do handball de praia, Fábio Corina, é que golaço...
Como é que faz para bater a bola?
Não pinga bate. A bola. E golaço, que na verdade não é golaço, é um gol que você faz uma pirueta, assim, vale dois.
Meu Deus, mas qual é? Meio subjetivo isso,
não
né?
Não é subjetivo, me disseram que não é subjetivo.
Por
mas
quê?
Eu tava assistindo, um dia eu tava no Rio e fiquei vendo, tava na praia e fiquei vendo o treino de umas meninas.
Que dia ruim, hein?
Dia ruim, foi um dia... esse dia foi louco. Eu demorei algum tempo pra entender qual era o esporte. Aí, pô, handball de praia e tal. E alguns gols valiam dois.
Meu Deus.
Eu falei, mas por quê? Ah, porque gira, não sei o quê, tem um...
Tem ah,
uma
tem um movimento...
É uma espécie de handball praticado pelo Cirque du Soleil.
É mais ou menos isso. Efemérides da semana. Hoje, 12 de... Hoje não, né? No efeméride nunca é hoje. Em 12 de março de 1572, aconteceu a publicação de Os Lusíadas, de Camões, uma das mais famosas obras literárias em língua portuguesa. Já recitou Camões, Corina?
Não, nunca recitei Camões. E não. Você, Yamin?
Já recitei algumas coisas de Camões.
Algumas coisas? Mas com fins amorosos...
Não. Eu, fins amorosos eu faço serenata, né? Negócio de,
já fez serenata?
Ah, já fiz. Sério? Fiz serenata.
Eu, infelizmente, sou o lado não artístico da família. Meu irmão...
Vamos deixar a serenata de lado e falar um pouquinho de Camões.
Camões.
Rodrigo Borges, seu verso preferido de Camões.
Ah, olha, eu vou ficar só com a abertura, porque é a única parte que eu sei de cor que fala: as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana... Por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Traprobana, e aí eu vou esquecer, né? Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, faltou um pouquinho, mas eu fui bem, vai.
Foi bem. Muito bem.
Tem uma que disse: se trago as mãos distantes do meu peito, porque há distância entre intenção e gesto, mas se as minhas mãos ao coração... estreito, minha sombra sube da impressão do incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a aguda empunhadura à proa, mas o meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa, a mão cega executa, pois que senão o coração perdoa. Que coisa,
e tudo
hein?
Isso dito de cor, né? Impressionante.
Isso é o mais impressionante.
Você já usou
algum
verso e se apropriou dele pra conquistar alguém e a mim?
Isso aconteceu no colegial, uma música do Oswaldo Montenegro.
Eu tinha certeza,
Usei uma vez um Oswaldo Montenegro.
E disse que era seu.
Putz, não. É. Eu vou te ligar, cara.
É uma fraude aceitável na época do colegial.
A moça caiu?
A moça não caiu. E
mas
só...
não tinha Google naquela época.
Não tinha,
né?
Google,
era bom
dava pra fazer. Dava pra fazer.
Dava pra fraudar, né?
Exatamente.
Mas Os Lusíadas, que conta a saga de Vasco da Gama pra encontrar o caminho pra Índia, né?
Exato. Exatamente.
Agora, isso que é vontade de comer especiaria, isso que é gostar de um temperinho, né?
É verdade. Mas olha só, eu recitei um trecho de Camões aqui que não é Os Lusíadas, tá? É Fado Tropical.
Informação.
Ok? Informei. E agora... ouviremos uma música que, como sempre, quando eu recebo, está cada vez pior, né?
Cada vez
que eu recebo o roteiro...
Desleixadas, né?
A explicação da música parece que virou...
Uma criança de 5 anos respondendo.
Sabe o inferninho da sua casa, assim? Sempre tem uma gaveta que assim, enfia as coisas, assim, as bagunças. Virou a explicação da música no roteiro. O roteiro é todo bonitinho, pintadinho, preparado e tal. Explicação da música. Por quê? Porque sim.
Porque sim, porque a música é legal, porque vamos dar crédito ao cara.
Faltou maturidade para o senhor justificar a escolha da música.
Eu vou justificar. Bruno Mars é o maior artista pop da atualidade.
Não, o senhor já está influenciado.
Aparentemente
aí,
ele está arrebentando nos Estados Unidos.
O meu Twitter comprova que eu já dizia isso quando estava no Brasil.
É verdade.
Perfeito.
O senhor até tem um vídeo dançando Bruno Mars, né? Esse daí que
sim, vários, mandou, né? Inúmeros.
É, muito bom.
Vamos ouvir Uptown. Uptown Funk, um funk, hein, do Bruno Mars. Que coisa, vamos lá. Quando voltarmos, falaremos sobre o tema principal da semana, que é naturalmente a MLS, a Major League Soccer. Vamos lá. This shit, that ice cold, Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Stop, wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Big say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Musicaça, hein? Musicaça, nossa senhora.
Que... E ele fala no refrão, don't believe me, just watch.
Uau.
Ó, oh, louco.
Não acredite em mim.
Arrepiou aí, Boris.
Apenas observe, cara.
Ô, oh, louco. Ó, gostaria antes de a gente entrar na pauta, estou aqui com o Leandro e a mim, um dos participantes da Copa Trifon Ivanov.
Foi Ivanov.
Estou sendo cobrado aqui pelos integrantes do Vitória de Itacoaquecetuba, para nós valorizarmos aí o nosso torneio. Leandro e a mim estará lá?
Eu estarei lá, vou jogar pelo Crystal Palace dos Bandeirantes.
Aí tá, um abraço aos amigos do meu time. Já...
Eu gostei que vai ter um time chamado Raio Vaticano.
Né? Raio Vaticano. É. Um abraço, na verdade um beijo para...
São os grandes diferenciais da Copa Trifon, são os nomes das equipes, né?
Fernanda Malhoco é a capitã do Raio Vaticano, um dos nomes mais criativos.
Boa.
Sem dúvida nenhuma.
Viva Trifon.
É, o meu, eu gostei na véspera, eu gostei, eu falei, puta, eu queria jogar nesse aqui. Enfim.
Aliás, o nome dos times é de uma qualidade muito superior à do futebol praticado.
É verdade.
É o que dizem.
Como acho que esse é o espírito, né?
Talvez, dizem que esse é o espírito também. Eu não entro muito nessa. Mas, enfim. Começou neste fim de semana a 20ª temporada da Major League Soccer, a liga norte-americana do nosso futebol. E aí o nosso vem entre aspas, né? Para diferenciar do futebol americano. As duas grandes novidades dessa edição foram as estreias do Orlando City, que disputava ligas menores e que agora tem Kaká como uma grande estrela, e do New York City FC, que disputou o primeiro jogo oficial de sua história neste fim de semana e tem Davi Villa no ataque. Os times se enfrentaram em Orlando, a partida terminou empatada por 1-1, com gol do Kaká de falta nos minutos finais, com mais de 60 mil pessoas dentro do estádio. Rodrigo Borges, só se fala nisso? Como é que foi o programa fantástico? Tem o irmão do... Qual é o nome do... O Tadeu Schmidt aí falando com o cavalinho, situação do campeonato. Como é que
vejo
foi?
Pontos de ironia aqui nessa mesa.
Olha, eu vou te dizer que tudo aqui, como que você tem muita oferta de tudo, então tudo você tem aqui em grande quantidade. Então, tem muito Tadeu Schmidt aqui, assim como tem muitos outros estilos. Mas falando sobre a MLS, no domingo eu vi dois jogos pela TV. Vi a estreia do Orlando e New York City, a estreia do Kaká na MLS, e mais tarde eu vi Seattle Sounders e New England Revolution. E eu vou te dizer sobre esses dois jogos, que morte horrível. É um nível técnico muito, muito, muito baixo ainda, muito baixo. A imprensa fala, trata, dá um bom espaço para a MLS, mas obviamente não chega nem perto do que se fala de NBA, de NFL, de NHL, de MLB, de NASCAR. Ainda é uma cobertura assim, muito fria, um jornalismo ali, ó, temos que registrar esse assunto. Isso é o que eu vi, a minha percepção desse pouco tempo que eu estou aqui. Pode ser que mais para frente eu perceba algo diferente, mas como eu cheguei aqui justamente às vésperas do início de começar a temporada, eu acho que foi um termômetro bom. Há comentaristas na TV, a ESPN fala bastante, a Fox Sports fala bastante, o Fox Sports, eu não sei aqui o que é. Mas ainda é uma coisa assim muito, muito, muito longe de ter uma relevância na imprensa. E na rua nem se fala, né? Eu não vi ninguém falando sobre MLS.
Não tinha um cortador de frios comentando. O empate?
Não tinha, não vi nenhuma camisa, não vi nenhum boné, não vi nenhum gorro, não vi nada relativo à MLS, como eu vi de todas as outras quatro ligas.
O Fábio Chiorini escreveu um post durante a semana pedindo para que se esqueça o ódio ao futebol moderno, e eu vou abrir aspas para uma parte do texto dele. Há quem acredite que o futebol nunca deveria perder sua essência popular e que isso significa não permitir o mar de dinheiro, arenas e patrocínios invadindo justamente o esporte de maior apelo do mundo. 60 mil pessoas no Citro Bowl. Isso soa menos popular? Fábio Corino, eu sei que você dividiu opiniões e inflamou ideias e cabeças de pessoas que são contrárias ao futebol. Ao futebol moderno e ao soccer, que coloca tudo dentro de um prisma muito mercadológico, mas os seus argumentos dentro do texto vão além desses que eu citei aqui na aspas. Fale um pouquinho sobre eles e por que que, afinal de contas, a MLS te agradou nesse primeiro momento.
Bom, primeiro eu queria dizer que, respeitosamente, eu sei que o Leandro Yamin discorda de todas as linhas colocadas nesse texto, mas de uma forma muito gentil.
Eu achei que esse texto era exatamente uma provocação ao Leandro Yamin.
É tudo que o Yamin menos acredita na vida está nesse texto, falando de futebol. Mas eu acho assim, é lógico, tecnicamente ainda é muito fraco, é uma liga que ainda vai, eu imagino que vai crescer realmente, porque dão indícios bem seguros de que é uma liga que não é uma aventura, como foi em um momento com Cosmos e depois caiu demais. É uma liga que está estruturada, organizada, com o pé no chão em sentido financeiro, e acho um pouco de prepotência, e não me dirijo a você e a mim, mas ao público que diz, porque é um esporte coxinha, não é verdadeiro, porque primeiro porque você tem 60 mil pessoas no estádio e ninguém as obrigou a estar lá. Então o Orlando, que é o time de Kaká, já tem 90 e não sei o que por cento do season
time de Kaká,
season tickets vendidos para a temporada, né? Então, assim, talvez em Nova York, que enfim está mais atrelado com a NBA, com o beisebol, enfim, ainda isso não vai pegar, mas você tem cidades americanas que o futebol já é uma realidade. O futebol hoje é o esporte mais praticado entre os jovens americanos, na frente do beisebol. Quer dizer, você tem uma mudança cultural começando a acontecer nos Estados Unidos. E você tem algumas questões que eu acho que servem muito como um aprendizado para o futebol brasileiro, né? Uma delas, eu entrevistei recentemente para o Esporte Fino O Flávio, que é o presidente, que é o brasileiro, que vinha da escola de inglês da Wise Up, depois montou outros negócios e acabou comprando a franquia, né, do Orlando City. O clube está construindo um estádio para quantas pessoas? 20 mil pessoas, né? Não 60, 70. Uhum. Por quê? Ele falou, a realidade de público, a média será essa, eu não preciso de um estádio maior. Outra coisa, eles têm os seus chamados os jogadores especiais ali que podem receber um salário maior, mas hoje existe um teto, que também de alguma forma prejudica a qualidade técnica, mas isso é muito provável que mude com o passar do tempo, do interesse, que você tenha mais exceções e que esse teto suba, né? O dinheiro é administrado pela Liga Americana, né? Que repassa o dinheiro de patrocínios e de direitos de transmissão para as franquias, para que elas paguem salários, infraestrutura e tudo mais. Ou seja, você tem alguns movimentos, né, de uma liga que é organizada, e por que não o futebol moderno, sendo que outras ligas pela Europa também atendem por essa alcunha de futebol moderno. E você vê um esporte sendo criado dentro daquele modelo de programa familiar, né? Mas quem assistiu o jogo de Orlando, alguns fatores me chamaram a atenção que são bacanas. Você via a torcida pulando na arquibancada, entoando cânticos sul-americanos, né? Então, essa noite teremos que ganhar. Até isso estavam gritando. Você tá vendo que os caras estão tentando entrar num espírito, eu acho isso válido. Eu acho que a gente não pode ter muito essa soberba de, isso descaracteriza o futebol, porque o futebol, se você pensar nesse sentido, ele já é descaracterizado, então, né? Se você pegar qualquer liga europeia rica, então já tirou a identidade do que seria futebol, e eu acho que é tão válido uma torcida do Orlando ali sendo criada, cantando, acompanhando, endeusando o Kaká, do que, por exemplo, ontem o Chelsea fazendo um gol no PSG, numa partida super difícil, e você olhava para as arquibancadas, todas as pessoas sentadas aplaudindo. Isso já descaracteriza o futebol nas essências. Então, descaracterizar por descaracterizar, eu acho que tem que dar espaço para uma liga nova, que tem dinheiro, que tem organização, que sabe fazer esporte como poucos, que sabe transformar o esporte como produto. Então, sim, eu, como disse no texto, eu ainda vou continuar achando um barato ir numa rua Javari, às 10 horas da manhã no domingo, e assistir um jogo do Juventus, porque existe toda uma identificação de bairro, de torcida, mas eu acho que a gente não pode desprezar um novo fenômeno dentro de um esporte tão popular como é o futebol, e acho que os Estados Unidos têm o direito e sabe fazer isso. Então, acho que tem que olhar e tentar aprender alguma coisa.
Eu concordo com o Fábio, concordo com o texto dele, também concordo com o que ele está falando agora, de você assistir Chelsea e PSG, aquelas pessoas aplaudindo, sentadinhas. Eu tive a oportunidade de ver um jogo na Europa, que foi um jogo entre Arsenal e Sunderland. Foi 0-0, mas assim, uma coisa fria, muito fria. Parecia um espetáculo de teatro. As pessoas não ficam em pé, tem os cantos, mas é tudo muito frio. Falando da MLS, isso que o Fábio citou sobre teto salarial, isso é uma coisa que vai ter que ser mudada urgente, porque implica em... existem ali os jogadores
designados. Os alienígenas, né? Ficam os alienígenas dos times, né?
Exato, são os designados. Então é o Kaká, é o Davi Villa,
Será o Lampard, né?
No Galaxy tem o Omar Gonzalez, o Lampard, se ele vier, será ele. O Gerrard, no Galaxy também. Agora... A média salarial na MLS é de 241 mil dólares. Nós estamos falando de uma média aí de 20 mil dólares por mês. 20 mil dólares arredondando 60 mil reais. 60 mil reais, cara, é o terceiro lateral, é o terceiro reserva do lateral no Brasil. Então,
agora, quem está certo, né? Pagando salários assim?
Pois é, né? Quem está certo?
É uma boa discussão.
Podemos até chegar à conclusão que será o modelo que o terceiro... da MLS é melhor.
A minha discussão
podemos
é
chegar a essa conclusão.
Isso.
Só que, enquanto o mundo estiver seguindo outro modelo, a MLS vai ficar lá embaixo em nível técnico. Porque eles não vão ter grana para trazer jogadores médios, que são importantes. A maioria é médio, é o jogador batedor de bumbo. E os bons que surgirem lá dentro, sejam americanos, sejam de outras nacionalidades, vão embora. Então, é urgente que se suba o teto salarial. E a grana de TV já aumentou esse ano, nessa temporada. Eu vou arredondar os números porque eu não lembro exatamente, mas era coisa de 25 milhões por ano para a liga, para a transmissão nacional, eu estou falando, né? Foi para 95 milhões
foi isso mesmo.
De dólares esse ano. é um crescimento absurdo, quase de 4 vezes. Só que o dinheiro da nacional, das transmissões nacionais, é dividida por igual entre todos os times, entre os 20 times. Mas o que... Isso acontece em outras ligas também. O lucro maior vem da divisão de transmissão regional. Então, por exemplo, o Los Angeles Galaxy, que é de um mercado enorme, que é Los Angeles, ele ganha muito mais do que os outros, porque as TVs locais, por exemplo, a Time Warner, paga muito dinheiro para transmitir regionalmente os jogos do Galaxy. Então, quem é em Nova York, se o New York City emplaca, se vai para frente mesmo, é possível que aconteça a mesma coisa. TVs locais pagarem muito dinheiro. E aí, por isso você cria alguns times mais fortes do que outros, como você vê em outras ligas também. Mas a questão do salário, eu acho que nesse momento é o que precisa mais urgentemente ser resolvido de uma forma sustentável.
Para não criar também o estigma de que traz jogadores bons em final de carreira, né? Que é mais ou menos hoje o perfil dos jogadores que estão os mais renomados, né? Nenhum deles está no seu auge e está indo jogar nos Estados Unidos.
E aí, né, Fábio, eu ofereço um exemplo de um país que tem uma realidade econômica e esportiva parecida com a dos Estados Unidos em relação ao futebol. Nunca foi o primeiro esporte e tudo mais, que é o Japão.
Uhum.
O caminho foi mais ou menos parecido com a questão da J-League, muitos veteranos foram jogar lá, num segundo momento alguns jogadores em auge, né, por exemplo, o Evair, que acabou de ser campeão brasileiro, foi jogar lá ganhando já.
Técnicos também.
Mas, organicamente, não virou mais de uma década, né? Hoje já virou um destino que não...
Já nem tão desejado
para o jogador. Não é desejado por profissionais de ponta. Perderam a chance. Os Estados Unidos não podem cometer o mesmo erro se querem mudar essa imagem de, pô, só passa aqui o jogador que está em fim de carreira.
Sim.
Eu, particularmente, acho, se tem uma coisa que os Estados Unidos fazem com perfeição no campo esportivo, é o relacionamento entre universidades, entre o estudo, entre a educação e as ligas, né? As ligas esportivas de basquete, de futebol americano. E me parece que tem, mas numa medida menor em relação ao futebol, talvez até por uma questão de prática, de interesse da juventude mesmo. Não sei, estou fazendo um palpite aqui. De toda forma, imaginei no passado que os Estados Unidos seriam um Eldorado de futebol feminino, né? Eu cheguei a pensar, pô, os Estados Unidos vai ser a liga do futebol feminino, o que é o futebol inglês hoje, que os melhores jogadores do mundo vão jogar nos Estados Unidos. Também não aconteceu. Quero saber, Rodrigo, se você já falou pra gente que a Major League Soccer não empolgou no day after aí da primeira rodada. Mas e a relação com a seleção? Você já trocou ideia com algum amante de futebol aí que fala da Copa do Mundo do ano passado, que fala sobre os títulos mundiais da seleção feminina? Tem alguma identificação diferente em relação aos clubes e à seleção?
Olha, eu não falei com ninguém daqui, ou um americano, sobre isso.
Antissocial.
Mas eu conversei com um amigo que mora aqui, que é o Roger, que faz parte do Sport Fino, e ele contou uma coisa muito engraçada. Todos nós vimos como foi grande, como foi importante a febre da Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos, a ponto de políticos se envolverem na discussão, políticos republicanos reclamando do futebol, dizendo que aquilo descaracteriza a cultura americana, etc. Mas o Roger me contou que ele viu alguns jogos da seleção americana na rua e que como o americano mesmo, né, não é o brasileiro, o argentino, o mexicano que mora aqui, ele ainda não sabe direito ver o futebol. Então, por exemplo, um carrinho que provoca um lateral para os Estados Unidos e a galera comemorava. Escanteio era comemorado.
Efusivos demais.
O Roger até fala assim: não, dá vontade de falar, calma, gente, isso aqui é um lateral absolutamente comum, não precisamos comemorar esse tipo de coisa. Então acho que eles ainda estão tateando e tentando entender. E eu acho até surpreendente, porque nós estamos falando de um esporte que não tem realmente absolutamente nada a ver com a cultura deles. É um esporte que pode terminar empatado e sem pontos.
É verdade.
Ninguém fez ponto nenhum, acabou o jogo, vamos para casa.
Empatado e um placar baixo
na cabeça
ainda, né?
Deles. O único esporte que existe empate é o futebol americano, mas mesmo assim... O tempo regulamentar termina empatado, você tem uma prorrogação. Se essa prorrogação termina empatada, aí o jogo está empatado. Só que para isso acontecer, assim, é um jogo por temporada, ou às vezes nem tem esse empate por temporada. O basquete empata, vai se jogando até desempatar.
Até morrer.
O beisebol se joga até desempatar.
O Roger aqui nos sugere para a gente entrar no equilíbrio do futebol moderno e o futebol tradicional, para a gente chamar agora o New York City FC de New Yorkense Futebol Clube.
Era uma boa.
Ele inclusive sugere o canto, né? Sou Nova Yorkense, com muito orgulho.
Eu
prefiro não tentar estimular.
Melhor não dar ideia.
Agora, Yamin e Bor, só uma coisa. Eu acho que a gente passa o ano discutindo a qualidade do futebol brasileiro. Segurança, estádio, estrutura, tudo isso. Aí tem uma liga que se predispõe a investir nisso e é o que está tentando levar o público e a gente às vezes se apega na crítica. Eu acho assim, se a gente passa o ano discutindo que a gente não consegue ir no estádio e entrar numa fila porque a PM não permite. Ontem, corintianos dormindo na estação de trem porque não tinha transporte para eles voltarem para casa no jogo começou às 10 horas. Não tem segurança, ninguém leva filho para estádio. A gente vai falar mal da Major League Soccer? Você entendeu? Eu acho assim, a gente falha no básico do básico que ofereceu minimamente um programa de lazer. Por quê? A gente não enxerga como um programa de lazer. O brasileiro enxerga o futebol como uma válvula de escape. Por isso, o futebol aqui é raivoso, é dramático. As pessoas saem de casa sem saber o que vai acontecer, se vai ter briga da própria torcida ou não, torcida única, todas essas coisas. E a gente vê 60 mil pessoas pulando em festa, eu acho que tem que ser considerado. Eu acho que a gente tem que tentar olhar com olhos menos preconceituosos.
Eu concordo com isso. Acho que para mim o primeiro fator para eu decidir se eu vou ou não a um evento é segurança. Eu tenho que me sentir seguro para eu ir, para minha família ir junto comigo. Domingo, inclusive, eu vou ao jogo do New York City.
Legal. Domingo ele vai. Vai.
Eu vou pro Yankee Stadium.
Tá bom.
Já tem a camisa ou não?
Cara, não tenho a camisa. Eu fui procurar uma camisa alternativa de treino e tal, e elas são bem feinhas do New York City.
Rodrigo.
Mas domingo eu vou, só pra terminar, vou ver New York City e New England Revolution, que é o atual vice-campeão, estreou perdendo 3-0 para o Seattle Sounders. E o jogo é no estádio do New York Yankees, que é um grande time de beisebol de Nova York, um dos maiores do país. Eles vão dividir o estádio, que vai ser uma experiência bem legal.
O New England Revolution, que tem cujo hino tem até no álbum branco dos Beatles, né?
Meu Deus.
Realmente um time bastante. Um dia eu vou te contar, Rodrigo Borges, quando você voltar pro Brasil, história da Copa de 94, que meus familiares foram assistindo em loco, e sentou um japonês ao lado deles. E quando saiu o primeiro cartão amarelo, se não me engano, pro Márcio Santos contra Camarões, o japonês sacudia o meu tio e gritava, Hierocardo! Como se tivesse sido um gol. O meu tio falava, para, japonês! foi nada, cartão é ruim, não é bom.
Mas tem uma coisa que precisa o americano mudar, esses nomes dos times, né? Revolution, Galaxy, não, né? Pode melhorar isso pro futebol, né? Eu acho que dá para equilibrar, mas eu acho que tá no
caminho. Mas Fábio, não sei, nesse ponto eu discordo, porque é da cultura deles.
Não, eu sei, mas tô falando, eles estão. Não é da cultura também cantar, esta noite teremos que ganhar, então eles estão mudando isso também, né? Então,
e o San José Earthquakes?
É difícil, senhor. Aliás, assim, noves fora, para começo de conversa, acho que a Major League Soccer deveria pensar, a estrutura tá boa, a organização tá boa, mas tira essa grama sintética, né? Vamos jogar numa grama bonitinha, realmente, do nível que a Major League Soccer quer alcançar no futebol.
Claro.
Tenho certeza que o Kaká, um cara muito educado, muito, né, muito polido, não vai reclamar na frente de todo mundo, mas não dá prazer a ele jogar num campo de grama sintética.
Você acha que o Kaká não vai reclamar, não vai falar essa merda de grama?
Na frente das câmeras não, mas acho que já deve ter falado alguma coisa. Pô, não dá, gente. Isso aqui é outro futebol, muda consideravelmente. Você vai pôr o Steven Gerrard, que tem a bola no chão e o lançamento tão, tão único
uma bola
assim,
que corra desesperadamente
no campo daquele. Vamos que vamos, momento das efemérides. Quem fala?
Rodrigo Borges?
Rodrigo Borges, né?
É o homem.
Você
é
joga... Você... Não, efemérides não, gente. Não, agora... Despedidas e as lembranças de sempre. A newsletter que precisa ser assinada, se você ainda não assinou, assine.
Bom, e relembrando, né, o Esporte Fino, com um layout novo aí, no esportefino.cartocapital.com.br.
Monstro
Buiú. Grande Roger. É, enfim, o podcast também agora num espaço dedicado dentro da home do Esporte Fino. E muita coisa nova aí. Ah, agora com a presença de nosso Rodrigo Borges em Nova York e outros projetos para 2015. Outros projetos, ah lá, Alexandre Frota.
Projetos. Rodrigo Borges, nada de sunga pelas ruas, tá? É, isso não, é bem visto na cultura.
Caiu 1 grau a temperatura, nós estamos agora com 6, então agora guarde já não dá para arriscar a sunguinha.
Entendi. É, você tenha uma boa noite, então, porque aí já é o avançado da hora, né, como dizem.
Você está mais cedo que nós, né?
Não, aqui eu estou mais cedo.
É, mais cedo.
8h45.
Nem jantou ainda.
Eu entendo tudo de fuso horário, viu? Tô bem por dentro. É, o Brasil jogou a Copa 94 às 5 da tarde e lá era 1, né? É verdade. É.
Não, jogou uma final na hora do almoço, 40 graus e um jogo bosta de 0-0.
Bosta?
Ah, não.
Que isso?
Não, o jogo foi ruim.
É, foi ruim, talvez.
Não, é que não se pode ter uma final de Copa do Mundo a meio-dia, né?
É, pois é. Pois é. Enfim. Um grande abraço, viu, Chiorino?
Muito obrigado. Foi um
prazer.
Onde
a gente vai jantar hoje?
Ah, ali, né? Lelis, né? Lelis Tratoria. Chupa, Borges. Aí não tem Lelis. Aí você tem aquela churrascaria que finge que tem comida brasileira, essas coisas.
Mas dizem que o fogo de chão de Nova York é melhor que a fogo
de chão. Mas eu conheço o Borges. O Borges já conhece todos os supermercados de comida sem glúten, com receitas vegetarianas. Ele é um cara saudável, se cura.
O senhor é um irônico. Olha, eu quero só lembrar já...
Não, agora, desculpa, desmentindo. Eu vi uma foto sua comendo o tradicional café da manhã, o breakfast americano.
Sim, ovos e bacon.
Isso. Eu quero ver seu médico, seu cardiologista, o que achou disso.
Ele não me segue ainda.
O que você quer dizer?
Só lembrar a todo mundo que hoje começou a Copa do Mundo de 2018, né?
Começou.
6 jogos pelas eliminatórias da Ásia.
Só clássicos.
E temos aí dois destaques. O Timor-Leste venceu pela primeira vez no jogo de eliminatórias.
Fera,
4-1 na Mongólia.
4-2-3-1 funcionou pro Timor-Leste.
O Butão, que aliás tem uma camisa belíssima. É, eu recomendo que olhem, vejam lá no Esporte Fino, tem uma foto de um jogador do
Butão. Temos
o post
do Rodrigo Borges sobre isso.
O Butão, que é a pior seleção do ranking da FIFA, tem 0 ponto. Garantiu 1 pontinho no ranking da FIFA, porque ganhou do Sri Lanka.
Ou seja, o Butão está mais próximo da Copa da Rússia do que o Brasil hoje, né?
Muito mais próximo.
Aí.
E o Butão, diga-se de passagem, foi o primeiro jogo de eliminatórias que o Butão disputou. Nunca tinha disputado. Então, ou seja, 100%. O Butão é a única seleção do mundo que tem 100% de aproveitamento na história das eliminatórias.
Meu Deus.
Tá bom, viu, o Rodrigo Francis Borges, pra você.
Pois, agora isso aí vai pegar.
Gostou?
Gostei muito.
É, começou a Copa do Mundo. Eu precisei...
Qual será a onomatopeia da próxima Copa?
Qual será, né?
É, estamos aí aguardando.
Em russo, né?
Difícil. O EA...
Eu sou favor da manutenção do OEA.
É, o EA é bacana.
É, pra sempre. O pra sempre não é o OEA, mas pra sempre é o podcast. Podcast, uma vez que você clica no play e depois no stop e publica, tá pra sempre. Estamos ouvindo o U2 com New Year's Day, a música que encerra o programa... É, Esporte Fino, você entra em esportefino.cartocapital.com.br, em central3.com.br para ouvir este e todos os outros programas e ler os textos e dessa semana e das outras, enfim, faça o que você quiser, mas não nos abandone no mundo cibernético e também no mundo real, por que não? Tchau!